Em Parnaíba, que fica numa região de praias, no norte do estado, que vale a pena cada brasileiro e brasileira conhecer, eu fico orgulhoso todo ano quando sai os 100 destinos que você não pode morrer, não é, antes de conhecer. Aliás, não desejar morrer ninguém deseja ninguém, mas ninguém pode desejar, ninguém pode morrer antes de conhecer. Está lá a nossa querida Barra Grande, está lá o Delta do Parnaíba, exatamente nessa região. Ali do lado, Camocim, Jericoacoara, belíssimo no estado do Ceará. Do outro, Barreirinhas, onde tem Lençóis Maranhenses, do lado do Maranhão. Ou seja, isso tudo num raio de 100 quilômetros. Onde está o aeroporto? Bem no meio. Um aeroporto regional agora em Barreirinhas, um outro regional em Jericoacoara. Então, é isso que se garante as condições de desenvolvimento. Eu destaco que esse aeroporto, por exemplo, ele tem capacidade para 100 mil passageiros por ano. É isso que garante a infraestrutura que está lá, mas por falta da autorização, de uma burocracia. Uma hora é porque o plano de voo não deu, porque precisa fazer a correção, porque tem uma torre de eólica a não sei quantos quilômetros lá na região da Pedra do Sal. Enfim, finalmente agora, com essa desburocratização, ela passa a ter. O que muda aqui? Muda a gestão. Não sei se todos acompanharam a discussão. O governo se pactuou com o Banco do Brasil. É o Banco do Brasil que está soltando esses editais. Uma empresa tem capital público, mas tem também acionista privada, tem mais liberdade, faz a execução dessas obras já pactuada com um gestor que participa desse leilão e diz lá, olha, eu quero administrar esse conjunto de aeroportos. E é o setor privado, a partir daí, que passa a ter a concessão. Hoje a gente transporta ali cerca de 3 mil passageiros. Aliás, tive o privilégio de receber esses dias lá o nosso senador Humberto Costa, o Silvio, o senador Aníbal Diniz e Vossa Excelência aqui, com certeza, mais o Randolph, o Paim e outros senadores estão convidados aqui, assim como o povo brasileiro. Pois bem, eu disse aqui que isso não saiu por conta de pura burocracia. É isso que eu comemoro também, porque não é só dinheiro para investir, é um novo conceito de investimento. É alguém que quer fazer acontecer porque está botando dinheiro ali também naquele investimento. Então, esse aeroporto internacional de Parnaíba está a 350 quilômetros de Teresina, 2.500 metros de pista com iluminação, enfim, dentro do padrão internacional. Esse aeroporto está preparado para operar voos regionais, nacionais, além de ser capaz de receber voos charters internacionais e voos também de carreira procedente de qualquer parte do mundo. Localizado, como eu disse, numa área privilegiada aí entre essa região que eu citei aqui. Ganha o Brasil e ganha o Piauí. Também é preciso ressaltar, como eu disse, que essa região fica muito próxima da Europa. O que é que eu estou defendendo? É que junto com esse plano, além de baratear combustível, que tem que acontecer, além de baratear aeronave, que a gente tenha, por exemplo, numa região como essa, de Parnaíba, São Raimundo Nonato, a autorização e incentivo para ter oficina de manutenção de aeronaves. É mais um ganho, é mais uma atividade. Isso não dá para ser feito mais aqui em Brasília, por conta da situação, não é, que já não dá conta de tantos voos, não dá para fazer em São Paulo, porque custa muito caro. Então, você desloca uma aeronave, fica lá um mês, 30 dias, 15 dias, o que for necessário, uma semana, faz a manutenção e volta. E você gera atividade descentralizada em outras regiões do Brasil. É outro ponto que tenham sustentado. Então, é disso que precisamos, senhor presidente, incentivar a aviação regional. Funcionar como funciona ali, não é, pequenas rotas de ônibus, de vans, de uma cidade, não é, em direção à rodoviária e dali você podia ir para qualquer parte do seu estado. Você ter aeroportos que saem de regiões do seu estado, se deslocam para um desses aeroportos como São Raimundo, Teresina ou Parnaíba e ali pegar um voo nacional ou internacional para qualquer parte do país. Tenho defendido também junto ao governo federal, né, que a gente tenha uma mudança nesse conceito de linha aérea, com rota definida para voos caracterizados como regionais de interesse estratégico nacional, com concorrência pública, como acontece, para definir a empresa operadora, com prazo mínimo de 10 anos. Qual é um problema que nós temos grave nos voos regionais? E foi isso que matou a aviação regional brasileira. Alguém resolve fazer um voo, como muitos queriam fazer para Parnaíba e chegaram a fazer, a Oceané, a Litorânea, não é? Várias empresas entraram lá. Aí entra uma das grandes, faz aquela mesma rota naquele mesmo horário, porque em nome da liberdade comercial, é livre escolha, ela vai lá, mata aquela empresa e depois sai também. E o povo fica lá abandonado. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Por isso, repito, que a gente que tinha cerca de 450 aeroportos caiu para cerca de 150. Aqui, nós estamos falando só nessa primeira etapa de mais 270 aeroportos regionais. Então, como não comemorar isso? Eu quero ainda defender que a gente tenha, junto com isso, a garantia de outros incentivos para para divulgação dos destinos. Aquilo que a gente paga nos aeroportos de tarifa, metade é para compor um fundo para divulgação desses novos destinos. E até mesmo para incentivar as empresas que aceitam operar para essa região. Portanto, além do incentivo fiscal, com alíquota zero de tributos estaduais, federais e municipais, inclusive para a compra de aeronaves, para a compra de peças de reposição, que também se tenha pelo menos uma redução. Lá em Parnaíba, por exemplo, é 3% ICMS. Em outros lugares, chega a 27% do ICMS. Então, dá um incentivo como esse para que a gente tenha as condições desse voo. Nunca superior a 4% na minha avaliação do ICMS. Um máximo de 2% do ISS, é o que os estudos mostram, que nos comparam com outros incentivos dados em outras regiões do mundo. A revitalização do Fundo de Incentivo à Aviação Regional, como parte da taxa de embarque cobrada nos aeroportos nacional e internacional, com a divulgação planejada, como eu falei aqui, divulgada pelo Ministério do Turismo e a Embratur. Aliás, lembra aqui o senador Benedito Lira, que é um dos ardentes defensores da divulgação desses novos destinos, juntamente com o Ministério da Aviação Civil e o Fórum dos Secretários e Trade do Turismo. Podemos criar uma linha de financiamento especial via BNDES, sim, e fundos regionais para financiamento de aeronaves e outros investimentos necessários. O Brasil, como eu disse aqui, já teve 420 aeroportos em operação de voos com transporte de passageiros. Picos, Jubuéis, Floriano, Corrente, Oeiras, lá no meu estado, já teve no passado. E depois tudo isso foi desmontado. Que a gente prioriza, inclusive, que as cargas públicas dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que tem agência normalmente nesses lugares, sejam feitos através das companhias regionais, incentivando, assim como o próprio setor privado. Finalizando, senhor presidente, hoje sobram apenas 120 aeroportos, também não são 150, 120. Num país continental, se eu morasse na Suécia, eu não tinha essa preocupação, porque é um país pequeno. Mas veja, a gente vai ali na Espanha, que é do tamanho de Minas Gerais, não é? Tem quase do tanto de aeroportos do Brasil. Praticamente todas as cidades que você vai tem aeroportos. Então, é um país continental, não podemos esquecer disso. O Brasil é como se fosse a Europa do ponto de vista de território. A Europa, eu até brinco muito, é como se fosse uma federação de estados que se unificou em torno da comunidade europeia, inclusive unificando a moeda. Pois bem, o Brasil já é assim, em processo de desenvolvimento, muito próximo do desenvolvimento, e essas propostas vão permitir acelerar o desenvolvimento, do turismo, acelerar o desenvolvimento do comércio, da produção no campo, acelerar a indústria junto com aquilo que a gente produz, a mineração, enfim, o setor de todas as áreas, da pesca, etc. É a economia do Brasil que vai crescer com esses investimentos. Então, eu não posso aqui parabenizar a presidenta Dilma. Aliás, é um processo, repito, que vem lá do governo do presidente Lula. Me lembro o ministro Jobim, no encontro com os governadores do Nordeste, que eu vinha cobrando sempre, fazendo uma apresentação do que tinha que fazer ali em Recife. No encontro dos governadores no Nordeste, lá em Pernambuco, na capital, no Recife. Pois bem, fruto daquele trabalho, hoje estamos colhendo o resultado. O ministro Moreira Franco, juntamente com o Dida, presidente do Banco do Brasil, lançam esse edital. E eu quero aqui conclamar os investidores os investidores para que possam se apresentar nesse leilão e que a gente tenha aí os resultados necessários para a aviação regional. Então eu comemoro com muita alegria e tenho certeza que falo aqui, não, eu citando aqui com detalhes o meu Piauí, repito aqui, comemorando a chegada de investimentos em Bom Jesus, em Corrente, em Floriano, Paulistana, São Raimundo Nonato, Parnaíba e Picos, além de Teresina, que já tem, ainda com perspectiva de Uruçuí, de Piripiri e a cidade de Valença e Curimatá, que vão entrar na nova etapa, porque não ficaram... Na primeira etapa, eles pegaram onde já tinha pista de pouso, onde já tinham algum investimento. Na outra etapa, inclusive, vão entrar onde não tem nada, onde há necessidade de se começar. Tem um campinho de pouso lá de terra, como se diz, um aeródromo. Então, senhor presidente, eu comemoro principalmente esses estados que têm um território maior. Então, eu agradeço a todos que trabalharam para isso acontecer. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Senador Wellington, cumprimento Vossa Excelência por esse rico pronunciamento. E eu fico muito contente em ouvir essas duas boas notícias. A primeira, este investimento pesado na área aeroportuária. E a outra, Vossa Excelência descrever as imensas e tamanhas riquezas e potenciais do vosso estado. É sabido por todos nós que o norte do nosso país e nordeste é pendurado no fundo de participação dos municípios. Isso é lamentável. O meu pobre estado, hoje a nossa receita representa, o FPE representa mais de 60% da nossa receita. No Acre eu não tenho esse número. E em tantos outros estados, no Acre do senador Randolph. Então nós temos que levar o empresário para o norte e nordeste desse país, porque ele é a força motriz de uma região, de uma nação. É ele que dá emprego, distribui renda e é sabido por todos nós. Entretanto, precisa de logística, precisa de infraestrutura. No meu estado, por exemplo, senador, nós temos tão somente um aeroporto, e por sinal muito bom, feito pelo governador na gestão, nas primeiras gestões do governador Siqueira Campos, que recebe aeronaves de grande porte. Mas a nossa segunda cidade, Araguaína, que Vossa Excelência conhece muito bem, há poucos dias passou quase 2 anos fechado a qualquer tipo de pouso. Ou seja, se nós não tivermos infraestrutura, não tiver logística, não tiver investimento nessas áreas, o norte desse país, tão rico, tão potencial o nosso subsolo, nós vamos continuar pendurado neste fundo de participação dos municípios. E interessante que uma certa vez na minha vida, senador, eu resolvi colocar um táxi aéreo. E um alto funcionário da Infraero, da ANAC, na época me disse o seguinte: ó, existe uma forma de você ficar milionário na aviação. Eu disse, como? Se você for bilionário. Ou seja, e desta forma a gente vê que a aviação no Brasil, que a gente reclama tanto, mas estão em maus lençóis. Vê agora, recentemente, a TAM, essa grande companhia, que presta um bom serviço ao nosso país, com as suas deficiências, evidentemente, falando uma demissão de quase 1.000 funcionários. Mas está aí, o alto custo operacional de uma aeronave, senador, é enorme. Há região do nosso norte aí que um litro de querosene custa mais de 5 reais. E mais, por exemplo, eu já vim com a minha aeronave aqui em Brasília e sobrevoei aqui mais de 50 minutos aguardando a autorização de pouso. Isso quebra qualquer empresa. Então, é o todo. Mas eu fico muito contente com esse pronunciamento tão rico. e fico contente porque este investimento na área aeroportuária, no norte e nordeste do nosso país, eu não tenho dúvida que vai atrair investidores. Então, parabenizo Vossa Excelência, fico muito contente e vou buscar mais informação. E que a burocracia não atrapalhe a execução desse projeto lindo e desse investimento. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com todo prazer.
Pedindo permissão aqui a Vossa Excelência, ao nosso senador Paulo Paim, primeiro de comemorar, eu conheço o vosso estado e sei da importância que tem para estados como os nossos. O próprio Rio Grande do Sul, várias regiões agora vão poder ter essa condição, porque ali é mais na região mais litorânea, uma ou outra região do estado. Então, eu quero aqui apenas dizer de um outro momento importante, sei que o senador Paulo Paim também vai falar sobre ele, e eu quero apenas dar como lido aqui, hoje a presidenta lançou o Estatuto da Juventude. Lançou não, ela sancionou a lei do Estatuto da Juventude. Eu não vi, eu estou aqui desde 2011, eu nunca vi uma solenidade tão emocionante como aquela. Jovens ali se sentindo parte do processo. Esses jovens que há 10 anos lutam para ter esse estatuto. Senador Paulo Paim, um baluarte, como a gente diz lá no nosso estado, relatou, não é, desse processo. Eu tive o privilégio de relatar numa das comissões aqui no Senado, de ir com os líderes. O Randolph também, que teve aqui como parte, como relator também desse processo em uma outra comissão. 50 milhões de jovens beneficiados. Ou seja, por que isso me emociona? Porque também, veja, nesse instante no mundo, quem viaja a outros países, o mundo está cortando direitos. E no Brasil, a presidenta da República sancionando uma lei abrindo novos direitos na saúde, na educação, na igualdade, no respeito, não é, à sexualidade, com carinho especial aos jovens indígenas, negros, às jovens mulheres, poder ter a preocupação da cultura, do lazer, não é, ter lá o direito de entrar no cinema pagando a metade, entrar num teatro, que nem todos os estados tinham isso. Então, eu quero aqui, saudando a presidenta Dilma Rousseff, que eu digo aqui que foi hoje ovacionada, né, com os jovens gritando leo, leo, lá, Dilma, Dilma, lá naquela solenidade, porque estava ali algo que nasceu da luta deles, como protagonistas, como disseram ali. E é um estatuto que abre novas oportunidades. Então, você se me permite, para dar como lido aqui esse pronunciamento que eu fiz, poderia usar depois o horário de líder, mas queria colocar. E hoje eu quero encerrar sobre ele aqui, eu digo aqui, olha, agora temos de avançar ainda mais. Palavras da presidente, como destacou a presidenta. Um dos problemas mais graves do Brasil, ela disse, é a violência contra negros e pobres e jovens. Jovens, negros e pobres. É preciso, portanto, reverter esse quadro de forma a oferecer a mesma oportunidade de crescimento sadio e desenvolvimento para todos. Então, é disso que se trata. Dou como lido na íntegra, para constar nos anais, desse pronunciamento, também ressaltando essa vitória, que me senti até muito jovem hoje lá, né, nessa comemoração. Muito obrigado.